A nossa cultura consumista nos leva a pesquisar quando a gente vai comprar alguma coisa cara, fazer uma tabelinha e ver as características que a gente está perdendo e ganhando com esse ou com aquele, com aquela escolha, né? E boa parte do capitalismo é baseado na crença absurda da possibilidade de informação perfeita. E aqui nós temos muitas pessoas tentando entender o Dharma a partir de comparação com outras tradições religiosas. Isso é possível realmente fazer isso?
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, novamente, quem quiser pedir os cartões, é só me mandar um endereço para esse e-mail e eu envio os cartões. PADMA .dorje@padma.dorje@gmail.com. Quem puder contribuir com o canal, por favor, o faça através desse endereço aqui, no qual a gente tem as informações bancárias e também pode fazer pelo PagSeguro ou pelo PayPal. tzal.org/patronagem, né? tzal.org/patronagem. A nossa língua, o português, ele está enviesado a partir da nossa visão de mundo, principalmente ligada às tradições abraâmicas e monoteístas. Não é só o português, o inglês é assim também, né? Então, Dzongtsa Tsen Rinpoche, ele diz, quando alguém fala bom em português, e alguém está querendo falar lekpo lá em tibetano, não estão falando da mesma coisa. A gente tem outros valores e outras perspectivas por trás da nossa visão de mundo que estão embutidas também nos nossos karmas linguísticos, nos nossos processos e assim por diante. É por isso que para muita gente é muito difícil de entender o Dharma, no sentido de que parece ter um vocabulário muito difícil. Mas o problema não é o volume de palavras que parecem complicadas. O problema é que essas palavras elas apontam uma perspectiva que não é usual, que não é comum, que não é o que nós esperamos e que estamos acostumados. Então, a gente quer pensar as coisas, por exemplo, muitas vezes quando a gente fala de karma, principalmente, a gente está falando em destino, né? Então as pessoas estão falando assim, ah, é meu karma, o que isso vai acontecer e tal. E essa perspectiva do karma como destino pode até existir, não sei, talvez no espiritismo, ou pode existir na religião hindu em até certo ponto, mas não é no budismo, não é assim o que a gente entende karma. E aí eu recomendo aquele livro do Traleg Kebgon Rinpoche, vai ter o link aqui embaixo, que é Karma, o que é, o que não é. E eu não me lembro bem o título, mas vai estar ali embaixo. Então, além de karma, claro, muitos outros termos, muitas outras compreensões que a gente tem no Dharma, elas são bem distintas. Daí a pessoa pensa assim, eu tenho que entender isso em comparação com o que eu já aceito, mais ou menos, ou que eu estou duvidando um pouco, para depois tomar uma decisão informada a respeito do que eu quero, né, para minha vida ou não quero para minha vida. Não é assim que funciona, né? Ninguém está dizendo aqui para não usar o intelecto e não examinar as coisas, tem que examinar, tem que pensar, mas o que você está dizendo aqui é que a perspectiva que permite o entendimento do Dharma está dentro do Dharma. Então a gente precisa passar a pensar de acordo com as prerrogativas do Dharma para entender a lógica do Dharma. Se a gente olhar pro Dharma numa perspectiva espírita, o Dharma não vai fazer sentido nenhum. Se a gente olhar pro Dharma de uma perspectiva católica, o Dharma não vai fazer sentido nenhum. O Buda Dharma, no caso, né? Porque não sei se você sabe, mas a palavra budismo também é uma palavra que não existe, né? Uma palavra que foi imposta colonialisticamente à nossa tradição. Então, né, o que nós praticamos é o Dharma do Buda. A palavra Dharma não é de tradução fácil, né? Então, a gente pode dizer o método do Buda, o caminho do Buda, o ensinamento do Buda, várias nuances dessa palavra podem estar dizendo. Algumas pessoas gostam de traduzir Dharma como lei, o que eu acho que é um viés um pouco mais hindu do que budista, né? Quando eu vejo budista traduzindo Dharma como lei, eu fico um pouco com um pé atrás, né? Então, mesmo dentro do budismo, tem uma diversidade grande de entendimentos, isso a pessoa vai entendendo. Mas, de toda forma, né, eu recebi algumas perguntas sobre comparação do processo de renascimento nas várias tradições, e eu recebi também um e-mail sobre para eu falar um pouco sobre uma outra tradição asiática, em comparação com o budismo. Daí o problema é um pouco assim, eu sou budista, né? Daí eu vou estar falando da tradição dos outros aqui. Algumas delas eu respeito bastante, outras delas eu não respeito tanto. Eu teria que ficar pisando em ovos para não desrespeitar essas tradições, embora a minha tendência natural seria falar mal delas, dizer que elas não, né? Porque na minha percepção elas não são, algumas delas não são, não ajudam os seres, né? Tanto quanto poderiam, né? Mas eu tenho entendimento do Dharma o suficiente para saber que não se deve criticar a tradição dos outros e que o outro está lá usando, às vezes está usando, é só o que ele tem, é só o que ele vai conseguir. Até certo ponto vai ser benéfico para ele, então não tem por que ficar criticando isso publicamente, né? Por outro aspecto, ainda um pouco mais preocupante, é que possivelmente eu não entendo essas tradições. Porque eu já estou pensando no budismo já faz algum tempo, e embora eu tenha esse background como vocês no português, e como todo mundo, né, aqui, assim, a gente conhece o catolicismo, a gente conhece o espiritismo, a gente conhece essas tradições brasileiras principais, né? Mas faz muitos anos que eu não leio algo sobre o espiritismo, muitos anos que eu não. Tu até algumas vezes me criticaram que eu chamo de kardecismo, e as pessoas me criticam, mas, bom, né, que é a hora que fizeram com o nosso budismo. Então, o nome que você recebe não é você que dá a si mesmo. O nome são os outros. Para especificar bem o que que é isso aí, eu acho que tem que falar kardecismo, mas aí já é uma ofensa, não é? Então, não sei. Então, eu também não tenho tanto interesse, né? E daí, algumas vezes surge uma coisa que é fácil, por exemplo, essa noção de karma, é muito fácil de ver, mas pelo uso, não assim pelo uso de um espírita que eu tenha visto, mas é pelo uso costumeiro das pessoas, quando as pessoas usam a palavra karma, às vezes até dentro de um centro budista, né? Então, quando elas não ouviram ensinamentos, não refletiram sobre eles, não são muito novos. Às vezes eles usam a palavra karma de um jeito que eu já identifiquei que tem, não só, não sou eu, né, mas vários professores identificaram que, e daí eu li esses professores e eu sei, eu vejo quando tem, assim, um uso do karma que não é budista. Então, aí, aqui no Brasil eu sei, assim, ah, o espiritismo tem um entendimento de karma, né, eles falam, eles até usam a palavra karma, eu acho. Mas não é o mesmo do budismo, não é o mesmo entendimento do budismo. Eles têm todo um entendimento diferente de mundo. Eles vêm, eles são teístas, eles têm os reinos deles operam de um jeito totalmente diferente do budismo. Então, a visão deles é o que que eles buscam quando elas praticam religião, né? Se a gente vai explicar, por exemplo, para um espírita, eu estava falando com uma moça que está fazendo tipo uma espécie de exorcismo, desobsessão, não sei bem, está tirando uns espíritos ruins, assim, como quem toma. Ela também toma um remédio para matar verme, né? De 6 meses ela toma. Daí eu. Mas essa é uma coisa assim, né? Nos anos. Assim, eu sei lá, tem essa coisa um pouco intelectual, né? Daí eu penso, no século XIX eles tinham uma perspectiva higienista, né? Então eles queriam limpar as coisas, porque eles tinham recém-descoberto a sepsis, assim, que se limpasse os instrumentos, as mãos e tal, ia ter menos contaminação. Então eles estavam numa coisa assim meio germófoba. Então, e um pouco espiritualmente germófoba também. Então, eles são espíritos negativos e blá, 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 blá. Aí, os espíritos de baixa energia e não sei o quê. Então, a gente está falando nisso, né? Daí a gente vai explicar uma prática como o Chod, né? Qual você vai oferecer o seu corpo para todas as classes de seres, para eles poderem ouvir o Dharma, como uma oferenda para eles poderem ouvir o Dharma, para eles poderem se voltar ao Dharma. Então, o praticante fica ali chamando, assim, quem quer que venha para consumir o corpo dele. Ninguém vem diretamente, mas essa é a visualização da prática. Aí você está, em total, é como essas pessoas que comem uma cápsula com o cocô do outro, né, para repopular o bioma, né? Então tem gente que está matando tudo que tem dentro, assim, sempre que tá, ah, não, já tá esse pessoal ruim aqui dentro de mim. Aí toma um remédio, mata tudo que tem, assim, ah, agora tô sem verme, tá tudo ótimo. Aí tem outras pessoas que não, eles dizem, não, eu preciso de um tomar um monte de iogurte e probiótico e não sei mais o quê. E daí até vou refazer o meu, né, porque tem essa concentração diferente, e é muito importante o nosso bioma, né, para a cabeça, para todos os processos do nosso organismo. Então eles vão lá e no exagero eles consomem o bioma do outro ali, para repopular o bioma de uma forma mais saudável. Então, Esses dois extremos são perspectivas totalmente diferentes de saúde, né? Então, uma perspectiva é todo mundo é bandido, todo mundo é vilão e vamos botar uma cerca aqui, fechar tudo. Não é que isso não exista também no budismo, essa perspectiva de limpeza e de proteção e de não sei mais o quê. Mas isso não é considerado o mais avançado dentro do budismo. Então, o mais avançado é um pouco essa coisa do popular o bioma com entidades, né, que vão ajudar na prática, assim, vamos dizer assim. Eu estou falando duas coisas ao mesmo tempo, né, o bioma e essa coisa espiritual. Mas é porque o espiritismo, ele vem de uma atitude positivista, ele vem de uma atitude da visão científica do século dos 1900, né? Então eu acho que tem um pouco a ver essa atitude, assim, né? Mas isso tudo aqui eu estou falando, assim, da boca para fora, como quem comenta uma generalidade, né? Eu não sei especificamente o que que acontece, o que que tem, o que que faz, e nem me interesso tanto, né? Então, se a pessoa tem um interesse por isso, ela vai lá e busca isso. Se a pessoa tem, por que que ela vai ter interesse pelo Dharma? Ela vai ter interesse pelo Dharma porque ela vai, principalmente, primeiro fato, além do intelecto e de achar o Dharma um conjunto de ideias interessantes, ela vai ver os praticantes, ela vai ver como são as pessoas. Quais as qualidades que essas pessoas demonstram, principalmente os professores, né? E daí, se ela quiser essas qualidades, ela vai se engajar nessas práticas e ela vai estudar isso daí. E ela não deve estudar nessa perspectiva de poliamor religioso, assim, no qual ela vai estudar isso, estudar aquilo, estudar aqui um pouquinho. Isso daí, o budismo não tem esse poliamorismo religioso, assim. Então, hoje em dia a gente tem tradições nova era que aceitam tudo que a tradição tem alguma coisa boa a dizer, vamos misturar tudo. O budismo não é assim, o budismo é monogâmico. Então, a gente vai estudando o budismo de uma forma que tem a ver com uma conexão com os ensinamentos, com a nossa tradição específica dentro do budismo, né? Não quer dizer que tenha nada de errado e tenha esse outro problema. Daí eu não quis falar de uma outra tradição asiática e eu sugiro, ah, mas isso aí tem tudo a ver com o que você fala. Você devia falar, devia saber sobre isso, devia falar sobre isso. Não. O tempo no Dharma, a gente entende que o tempo da gente é exíguo nesse mundo e a gente tem que realizar alguma coisa. Se a gente quer realizar alguma coisa, a gente tem que ter uma coerência. Então, não estuda qualquer coisa só porque existe outro tópico para estudar, né? E não, isso não é desrespeito nenhum. Não estudar uma outra tradição e não se focar nela e não falar nela, não é desrespeito nenhum. Não tem desrespeito nenhum nisso. A ideia universalista é que acha que, assim, não, tudo tem que ganhar o mesmo espaço. Então, o meu canal aqui, que nem as pessoas que reclamam pro Google, que o Google, outro dia eu tava vendo, o Google é fascista, porque o Google não deixa isso, aquilo, aquilo. Bom, o Google é uma empresa privada, o Google não é um governo. O Google faz o que ele quer fazer para ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem que entender, quando a gente está se relacionando com essa entidade, é assim que funciona. Não tem que ter liberdade de expressão dentro do Google, né? Eles fazem o que eles querem, assim. Claro, tem vários elementos de regulação e assim por diante. Por exemplo, no sistema de buscas, se tu faz uma busca, tu acha que o sistema de buscas tem uma isenção com relação aos resultados que ele vai apresentar, né? E o Google, todo mundo tem uma desconfiança que o algoritmo dele não é bem isento, né? Que ajuda mais o Google, mas é de se esperar que isso aconteça, né? Não é certo, mas é de se esperar que isso aconteça. Então, da mesma forma, nesse canal aqui, eu estou falando principalmente da tradição tibetana. Volta e meia eu toco em alguma outra tradição porque eu me sinto seguro em falar e porque tem relevância porque eu estou falando, né? Então, se tem um elemento como karma, eu acho que cabe falar não só do que o espiritismo ou o hinduísmo fala, mas principalmente do uso convencional que as pessoas fazem do termo karma, que tem problema com relação ao entendimento. Quando a pessoa vai aprender o budismo, ela tem que se desfazer de certas ideias preconcebidas que ela tem sobre karma para entender o que é karma. Então, isso daí faz sentido, né? Tem que falar alguma coisa assim, ah, possivelmente isso vem porque outras tradições religiosas têm outras, usam a palavra karma num outro sentido, né? Então, vamos entender isso. Por outro lado, essa ideia da pessoa vai ter uma informação perfeita, dela vai tomar uma decisão, seja fora entre o budismo e outras tradições, ou seja, entre as várias tradições budistas, isso é impossível. Nós temos uma combinação de um exame intelectual com o vento do nosso próprio, com o vento do nosso próprio karma, quer dizer, com os impulsos que estão nos levando nessa direção e achando isso mais interessante. E de um determinado ponto, a pessoa deve tomar um compromisso. Então, ela deve tomar um compromisso e se focar naquilo que ela vai levar a sério até alcançar algum resultado E se não alcançar algum resultado, conversa com o professor, talvez possa trocar, talvez não possa trocar, ou não deva trocar, deva insistir um pouco. Então, vai vendo, né? Mas tem essa ideia de que você vai se comprometer com esse conjunto de ensinamentos em detrimento de qualquer outra coisa. De outra forma, é só diletantismo. Então, claro, eu sou uma pessoa que eu li alguma coisa. Então, se eu quiser ficar falando aqui da minha cabeça de espiritismo e de, sei lá, hinduísmo, de, sei lá, qualquer outra tradição que aparecer, algumas coisas eu posso falar, mas para quê? Vai ajudar quem? É trivia, né? É Wikipedia. A pessoa vai na Wikipedia e lê as coisas que eu falei, não vai ter nenhum entendimento. O que a gente busca fazer do ponto de vista do Dharma, claro, eu não sou um professor, eu não sou uma pessoa que tem autorização e qualificação para ficar falando dessas coisas, mas quem, né, mesmo eu e quem tem essas autorizações tem muito mais ainda, a gente tenta falar de acordo com o que a gente absorveu. Então a gente não só leu, entendeu, estudou, sabe as informações, mas a gente, de alguma forma, a gente tem confiança para falar daquilo. Porque aquilo é um pouco da nossa experiência, né? Então, claro, no fim dos vídeos eu tenho aquele papagaio que quer dizer exatamente que não. Vocês estão ouvindo uma pessoa que está falando da boca para fora, está dando só informação, certo? Ok. Mas a minha tentativa como praticante não é para ser, não tenho orgulho de ser um papagaio. Eu estou fazendo uma confissão de ser um papagaio. Então, eu não quero ser um papagaio. Eu quero ser alguém que integrou isso que eu estou falando, né? Então, essa é a ideia. E se a pessoa não integrar, ela não tem a perspectiva certa para falar. Então eu estou falando isso também sobre, digamos, o espiritismo. Eu não integrei o espiritismo, não tive convívio, não tive, né, minha mãe é espírita, fui em centro espírita quando era criança, li os livros do Kardec. A gente tem um conhecimento por osmose da cultura brasileira sobre o que é isso e como é que é, mais ou menos, né? A gente sabe alguma coisa. Mas é uma opinião de alguém de fora, que sempre criticou, que sempre achou, que sempre não foi muito fã do espiritismo. Daí, que tipo de validade tem isso? Não tem validade nenhuma. Então, se a pessoa tem essa inclinação, vai lá. Procura com eles entender o que é isso aí. Nós aqui, nós estamos interessados no Dharma do Buda, né? Eu até posso fazer um comentário histórico, assim, que tinha duas tradições de jogo do copo, assim, super pejorativo falar assim, né? Tinha duas tradições de fazer sessões e de falar com coisas, e espíritos e mortos e assim por diante, né? Na Europa, que era a teosofia e o espiritismo. E elas tinham, né, a teosofia virou o quê? A nova era universalista, e o espiritismo vingou aqui no Brasil, por algum motivo, né? Então eu tô falando nisso porque o espiritismo, desde o início, ele não valorizava essa coisa da sabedoria asiática. Ao contrário da teosofia, a teosofia sempre valorizou, distorceu e se apropriou, e tem vários problemas com o que eles fizeram com o Dharma, mas eles tinham um interesse, e eles achavam que tinha, que os asiáticos tinham algo a dizer, que era muito importante o que eles diziam e davam valor. E muita da nossa perspectiva positiva com relação à cultura asiática e ao budismo e ao hinduísmo e etc., vem da Madame Blavatsky, da teosofia, dessas pessoas lá, fazendo essas excursões, incursões dentro dessas tradições. E, claro, óbvio, pegando, distorcendo e fazendo apropriação cultural e criando vários problemas. Mas a admiração estava lá. No espiritismo não tinha nem mesmo essa admiração. Hoje em dia pode ser que apareça um espírito ou outro que diga: ah, o budismo tem isso, tem renascimento, é interessante isso, aquilo, né? A gente vê às vezes as pessoas no espiritismo interessadas no que o Dharma do Buda tem a dizer. Mas na origem não era assim. Na origem era uma coisa de cunho cientificista europeu. E eles, né, não vou dizer que eles eram, porque a teosofia tu pode dizer também que tinha algum racismo. Mas, né, o racismo era basal na Europa, né? Todo mundo é racista. Então tinha um racismo assim, tanto na teosofia, quando eles faziam apropriação cultural, quanto na base, nas bases, né? Esse racismo está explícito nos textos tanto da teosofia quanto do espiritismo. Hoje em dia, claro, não vou dizer que ninguém, porque é espírita, vai ser racista, mas tem uma origem ali, que tem uma problemática, né? E com relação principalmente ao pensamento asiático, tem esse problema. Eu não ia falar, não ia criticar. Acabei criticando, né? Então, olha, os praticantes não é tão bom assim, né? Vocês já estão vendo. Então, era basicamente um pouco essa mensagem. Eu já falei sobre o universalismo, sobre religião comparada, sobre por que que isso não é tão interessante. E essa ideia de que a gente tem que estar dentro da coisa para ver a coisa como ela é, isso é central no Dharma. Então, a gente toma refúgio, a gente faz compromissos, daí a gente vai fazer prática, daí a gente vai obter os resultados e assim por diante. Antes disso, ninguém está dizendo aqui para não usar o intelecto. Os budistas valorizam muito o uso do intelecto. Então, examina as coisas, mas não examina assim com essa ideia comparativa. Não examina com essa ideia de qual produto que eu vou comprar, com essa ideia de que a informação perfeita... Essa é uma discussão que eu já venho de outros momentos, né? Essa noção de informação perfeita, isso é uma definição que tem em teoria dos jogos e que é uma das definições usadas para justificar essa noção de que um monte de escolhas e competitivas é melhor para a economia e para o mundo e assim por diante, né? E isso é duvidoso. Se isso é duvidoso, tu imagina para a tradição religiosa, né? Então, cuidado.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.